Então estamos em contato neste momento com o presidente do Guarani, Ricardo Moisés, a quem a gente agradece o contato. Muito bom dia, presidente.
Bom dia.
Presidente Ricardo Moisés, ontem uma videoconferência, né, reunião com os clubes da Série B, para a CBF falar do calendário. O problema é que só ficou falando, né? Tem alguns informes, mas efetivamente uma novidade nada, né, presidente?
Não, por enquanto nada. A gente teve a abertura da videoconferência pelo presidente da CBF, o Rogério Caboclo, e a orientação é para que os clubes fiquem prontos e tão logo haja a possibilidade pelos órgãos de saúde da realização de jogos, o início imediato, né? Ele falou três pontos importantes que a CBF vem lutando aí e o pensamento dela. O primeiro pensamento é a briga pela manutenção dos contratos como estão. Então, para que as federações lutem aí, para que a Globo honre os contratos estaduais e a CBF está na luta com a Globo para que mantenha os pagamentos em dia do Campeonato Brasileiro. Esse é o primeiro assunto, né? O segundo assunto foi a manutenção do calendário nacional, destacando a importância dos estaduais, que os estaduais terminem e que aí fiquem definidas as vagas da Copa do Brasil e que seja mantido também o formato do Brasileirão com 38 jogos. E o terceiro ponto que a CBF vem lutando é pelas ajudas aos clubes, né? Então já foi definida a ajuda da Série D, ajuda da Série C, e aí a gente está debatendo aí como a CBF vai auxiliar os clubes da Série B e Série A.
Bom, presidente, nessa conversa nossa aqui também estamos com o João Carlos de Freitas. João.
Agradecendo nosso bom dia, presidente do Guarani Futebol Clube, Ricardo Moisés. Bom, o Ricardo, é o seguinte, nesse momento, não só o futebol, mas o mundo corporativo de modo geral, fica muito visando a questão de impostos, né? Adiamento, enfim, né? Condições especiais, essas coisas que o mundo empresarial, o mundo corporativo está em relação aí com os poderes competentes do país. O futebol também tem a sua implicação, né? Porque o futebol, ele toca essa a time mania, né? Que é um incentivo aí, né? Da Caixa Econômica Federal, mas apoiado pelo Ministério do Esporte, hoje é a Secretaria do Esporte. E também o Profut, que eu nem sei se o Guarani está enquadrado no Profut, mas são duas fontes que incidem diretamente em relação com o poder governamental. Então, é interessante saber se nesse momento, esses dois recursos, né, desses dois vieses aí, eles poderiam ser transportados para os clubes nessa emergência, aquela história de você dar uma carência, né, transferir para depois aí os compromissos e desviar essa verba, esse dinheiro, para uma manutenção emergencial, porque eu tenho certeza absoluta, né, Ricardo, que todos os clubes aí, somente os médios e pequenos, estão em situação né, de muita preocupação financeira nesse instante.
Não só médio e pequeno, tá, mas tem muito time grande também em dificuldade, né? Existe hoje a CNC, né, que é a Comissão Nacional de Clubes, com os representantes, eles estão se reunindo com a CBF, com o governo, teve várias conversas já com o ministro, está andando muito bem, sim, a suspensão do pagamento do Profut. O Guarani ainda não faz parte, né, do Profut, mas os clubes que fazem vão ter, sim, aí uma prorrogação aí de prazo para pagamento das parcelas. E também, nessa mesma conversa com o ministro, estão alinhando aí o auxílio da o socorro, né, do time mania aos clubes. Essa conversa está andando muito bem, acredito aí que mais uma semana ou 10 dias no máximo já está publicada essas medidas.
E aproveitando até esse tema do João Carlos de Freitas, o Guarani que tem o acordo, né, com a Justiça Trabalhista, até por causa do leilão do Estádio Brinco de Ouro. Como é que estão as situações trabalhistas, né, sobre este acordo com o leilão do Brinco de Ouro? E também, presidente, pensando nessa parceria que tinha com a Magno, essa parceria continua injetando dinheiro mesmo nesse período?
continua, as parcelas foram pagas normais até o mês de março, né? Mês de abril também não há nenhuma sinalização que mude isso. Então, a princípio, o Guarani continua recebendo normal os valores da venda do estádio. E a Justiça do Trabalho, alguns clubes entraram na Justiça pedindo a suspensão do pagamento dos acordos trabalhistas. A gente viu até notícia do Vasco nesse sentido, mas o Guarani continua pagando 20% da receita para a Justiça do Trabalho.
Ainda aproveitando esse gancho, sobre a situação dos próprios jogadores do elenco atual, o Guarani pretende também reduzir esses salários em 25%, até uma margem maior, e se já houve algum contato com o sindicato?
O Guarani está aguardando, tá, o melhor momento para fazer essa reunião com os atletas. Foi definido aí que cada clube negociaria individualmente com seus atletas, né? Alguns clubes já negociaram, outros clubes já negociaram e estão renegociando. Então, assim, o Guarani está aguardando a confirmação aí de pagamentos da Federação Paulista e da CBF para poder fazer a conversa com os jogadores, né? É muito ruim você chamar os jogadores para conversar, definir que vai pagar 75%, 80% ou 50%, como é caso de clubes que negociaram, e aí se esses recursos não virem, tanto de federação quanto de CBF, você tem que renegociar de novo. Então o Guarani está aguardando a confirmação dos pagamentos de televisão para poder fazer uma reunião só com os jogadores e evitar desgaste.
João Carlos de Freitas?
Aproveitar então já perguntar ao presidente sobre os jogadores do elenco, né? O Silva, Cristóvão, Todinho, Jefferson, Alemão, Badi, Thalisson. Esses jogadores, presidente, eles têm os contratos até o final desse mês. Isso aí já está encaminhado para uma renovação. Evidente que, nesse momento, até as renovações, né, elas vão ter que obedecer à nova ordem, né, essa nova ordem que é uma ordem muito triste, né, a ordem financeira instalada no país.
O Guarani conversou com todos esses atletas, todos têm interesse em permanecer. O Guarani também tem interesse que todos permaneçam e estamos aí previamente apalavrados, só não efetivamos ainda a renovação em razão de não ter certeza do retorno dos campeonatos, né? Então, com muita cautela aí, converso com os jogadores, a gente está estudando o melhor momento de fazer essa renovação.
E presidente Ricardo Moisés, nesse retorno hipotético, né, dos campeonatos, em algum momento eles vão voltar, e o senhor mesmo disse que a própria CBF mantém o calendário e está pedindo para os times ficarem prontos para o retorno imediato. E o Paulistão?
O Paulistão, a conversa que existe é, isso falado pela CBF, tá? Que tão logo os órgãos de saúde permitam o retorno dos campeonatos, esse retorno vai ser gradual. Então seria muito importante, além dos motivos que eu já expliquei para concluir os estaduais, que seria como um período de experiência, às vezes começar com o portão fechado, criar um protocolo de saúde para a prevenção dos jogadores, como teste até do Covid antes da partida e tudo mais. E a importância também vem como o teste, que nos estaduais a gente pode fazer o deslocamento por ônibus. E no Brasileirão o deslocamento tem que ser por avião. Então, assim, seria fundamental nesse momento o retorno com cautela, concluindo os estaduais.
João?
Então, outro assunto também importante já nessa mesma linha. Eu não sei se você está sabendo, acredito que esteja, Ricardo, mas está rolando aí um protocolo da FIFA mundial, né? Claro, né? Abrangendo o mundo todo, né? Exigindo algumas normas, né, dentro desse protocolo para transporte, para treinamentos, para concentrações. E no transporte eu fiquei sabendo o seguinte, que a recomendação da FIFA é para que, a princípio, esses deslocamentos sejam feitos quase que individualmente, né? Para não falar individualmente, mas fugir dessa norma, né, que todo mundo viaja junto, mesmo avião, mesmo ônibus, né? E acho até que no futebol brasileiro isso aí vai ser muito difícil. Mas é importante ouvir a sua palavra, saber se você está acompanhando isso, se já chegou aí ao conhecimento dos clubes, enfim.
chegou sim, é um assunto que está sendo debatido na CBF, né, para ela criar um protocolo, um procedimento aí para os jogos, e isso ressalta a importância dos estaduais, que seria um período aí de testes, para que quando voltasse o brasileiro, já tivesse todos os protocolos sendo cumpridos sem nenhuma dificuldade para os clubes.
E, presidente, falando também sobre a situação da CBF, né, um adiantamento de uma parcela de R$600 mil para os clubes da Série B, referentes aos direitos da TV, né, da competição, feitos com recursos próprios na CBF. O Guarani deve receber isso quando? Será que vai receber?
Isso não é verdade, tá? Houve um equívoco aí na hora que foi colocado isso a público, porque não houve adiantamento nenhum. E não haverá, a princípio, tá? Os clubes pactuaram com a Rede Globo, com a CBF, o recebimento em 10 parcelas do valor do brasileiro. E essas 10 parcelas com vencimento entre fevereiro e novembro. E a Globo e a CBF vêm mantendo esse pagamento. Só que os pagamentos são feitos pela CBF, tá? Aos clubes conforme pactuado em 10 vezes. Porém, a CBF recebe da Globo em 8 vezes. Então, existe um desencontro de recebimento entre Globo, CBF e clubes, mas antecipação não houve nenhuma.
Ok, que a gente tem essa informação até no site da CBF, viu, presidente?
Esse foi um dos temas de discussão ontem, porque coloca-se os clubes para negociar com jogadores redução e anuncia-se um socorro, uma antecipação de verba. Não houve antecipação de verba. O contrato assinado prevê o recebimento dos clubes em 8 vezes, de fevereiro a novembro, e o pagamento para a CBF em 8 vezes. Então, assim, isso já estava em contrato e não mudou nada. Então, a forma que foi colocada de uma forma errada. A gente apontou isso para a CBF ontem, na Comissão Nacional de Clubes, e a CBF vai estar corrigindo isso.
Situação, hein, João?
Problema, né? Mas tudo agora também, presidente, Flávio, tudo vai depender do Ministério da Saúde, né? Que hoje segue as normas da OMS, mas você pode ter certeza que, se o próprio presidente declarar isso, realmente é fato, né? O presidente Caboclo está alinhado com esse trâmite, enquanto as autoridades de saúde não liberarem, não adianta, não tem segmento. Até em relação ao patrocínio, né? Porque hoje a Rede Globo, ela é a patrocinadora. Então, a própria Rede Globo, a gente sente que ela se norteia pelas normas, pelas orientações da Organização Mundial de Saúde e, naturalmente, aqui no Brasil, pelo Ministério da Saúde. E os clubes estão nesse perrengue aí. E depois existe agora o problema dos jogadores, né? Porque você tem que fazer contrato, você tem que manter jogador. O Campeonato Paulista, por exemplo, que é um, todos os estaduais, não sei se o presidente tem casos assim, mas o Guarani já deve ter, não precisa falar o nome, mas eu tenho certeza que o Guarani já deve ter pré-contratos de jogadores do Paulista que vão jogar no Guarani, o brasileiro. Assim como talvez clubes da Série A tenham relações com jogadores do Guarani que acabaram o campeonato e que já vão servir outros clubes. Quer dizer, é um xadrez terrível, né, presidente?
Mas eu acho que não está nessa força toda, tá? O mercado estava muito aquecido no final do ano, na hora da montagem do elenco para o Paulista. E eu não vejo o mercado tão aquecido assim, os clubes vão ter muito mais cautela, consciência de investimento, de responsabilidade, gasto, né, para o Campeonato Brasileiro. Então eu não vejo o mercado aquecido aí dessa forma, não.
E, presidente Ricardo Moisés, até aproveitando isso que o senhor disse, mais cautela, o mercado não está aquecido, mas muita incerteza, e o senhor mesmo citando, né? Há muitas incertezas de antecipação de dinheiro que vem da Globo, dinheiro da CBF. No momento não se tem nada, né, presidente? A saúde financeira do Guarani para esse momento, para abril e maio, porque a gente só pode trabalhar agora nesse momento com esse curtíssimo prazo. Como é que está essa saúde financeira, presidente?
Vamos lá, o Guarani ele vive uma situação difícil financeira, né? Não é segredo para ninguém. Então a gente vem com receitas e despesas muito ajustadas. E aí, a hora que você perde receitas, você tem dificuldade de honrar compromissos. O importante é que até hoje o Guarani está 100% em dia com a folha de jogadores, folha de funcionários, e a gente tem que buscar recursos para manter isso dessa forma, né? Então cabe aí ao Conselho de Administração se esforçar e buscar o máximo de recursos para manter tudo em dia como está hoje.